Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberti, é um prazer ter todos vocês aqui, ouvintes, nos acompanhando. Obrigada pela audiência. Essa semana eu trago como entrevistada a minha convidada Daniela Kleinmann. Ela é um dos principais nomes do futurismo no Brasil e da América Latina. Ela já foi eleita Women to Watch em 2023 e também é colunista da Época Negócios. Ela é futurista especialista em comportamento do consumidor e também consultora e palestrante. Ela é mestre em tecnologia e futurismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém e também formada em Future Driven Innovation pela Copenhagen Institute for Future Studies e pós-graduada em Cool Hunting e Trends pela Universidade de Barcelona. Gente, é muita experiência, mas eu queria focar muito na questão da gente falar sobre o futuro, que na verdade o futuro já chegou. O futuro a gente está vivendo agora. E algumas pautas, né, vêm trazendo aí certos conflitos, alguns desconfortos e nos forçam também a reavaliar todo o sistema, inclusive quando se trata do trabalho. O futuro do trabalho, na verdade, é agora. Uma das pautas que mais nos chama a atenção é a questão do trabalho remoto. Como que as empresas estão se adaptando, como que as lideranças que hoje ocupam essas cadeiras nas empresas estão vendo essa transição, esse movimento da nova geração querer optar pelo híbrido, até mesmo pelo remoto. Ela vem trazendo aqui algumas reflexões, alguns inputs que eu acho sensacional falar sobre isso. Essa pauta me encanta e eu acho que pode ser assim, rico para todos nós. Então fiquem aqui com a gente, participem dessa entrevista. Eu vou trazer aqui vários insights aqui da Daniela. E Daniela, muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Por favor, eu gostaria muito que você se apresentasse aqui aos nossos ouvintes.
Oi, Carol, tudo bom? Nossa, prazer meu estar por aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu, como você, também amo essa pauta. Acho ela bem polêmica, bem atual. Tenho certeza que vai gerar um papo maravilhoso entre nós. Vamos nessa, então.
Ô, Dani, então vamos começar pela pauta polêmica. Eu, inclusive, venho de uma geração que é contra essa questão do trabalho remoto, que tem suas restrições, seus pés atrás, né, suas desconfianças de que a produtividade cai, que as pessoas não são tão comprometidas. E eu acho interessante a gente poder analisar, porque eu imagino que as pesquisas ainda são um pouco escassas, porque a gente está ainda, né, compilando esses dados. A gente está num pós-pandemia que ainda não, talvez não tenha nos dado tempo hábil suficiente para saber realmente se houve sim uma queda ou não na produtividade. Outro cenário é, tem países, né, que na Europa que já estão assumindo os 4 dias da semana, deixando um dia livre para poder, né, você ter um tempo próprio, né, além do final de semana. Outras empresas também fazendo essa questão do híbrido. Então, eu queria entender um pouquinho sobre a sua visão do futuro do trabalho, que, na verdade, a gente fala o futuro, mas, na verdade, o futuro é agora. A gente está vivendo isso. E há muita resistência. Eu sinto isso muito nas conversas, nas mesas de bar, né, nas mesas sociais dos amigos. Como eu te falei, eu também sou dessa geração 45, 50 mais. Então, é essa geração que está resistente, que, às vezes, fica insegura e, às vezes, nos falta um pouco de argumento, né? Nos falta dados para poder argumentar com isso, porque, realmente, como eu falei, não há muito. Eu queria saber um pouco da sua percepção desse modelo do futuro do trabalho. Como que você enxerga? Se você realmente entende que é possível ter um trabalho híbrido, se realmente essa questão da produtividade, ela pode ter uma queda, se isso é prejudicial ao trabalho, como que as lideranças... Enfim, eu não vou nem te perguntar tudo, porque nós vamos por partes. Mas primeiro eu queria entender um pouquinho como que você enxerga essa questão do futuro do trabalho, tá? E a questão polêmica hoje sobre a possibilidade de se ter colaboradores trabalhando de uma forma híbrida e remota. Aí a gente pode entrar nos outros temas aí ao longo da nossa conversa.
Tá, Carol, vamos começar com um panorama desses então, né? Acho que essa questão do tema do futuro do trabalho, ele ser mais híbrido, mais remoto, enfim, é interessante porque ele não é um tema novo, né? Eu falo que já nas minhas palestras e nas minhas consultorias, eu falo sobre esse trabalho, futuro do trabalho ser remoto há uns 10, 15 anos pelo menos. Só que o que acontece é que as empresas nunca tiveram necessidade de pensar em modelos, como isso poderia funcionar, e pensar em novas metas, em novas medições, né, em cima de produtividade, não em cima de tempo, enfim. Elas nunca se ocuparam disso porque estava funcionando aquele modelo, né? O que a gente falou, as gerações mais antigas estavam acostumadas com isso, e as novas foram se adaptando, então não precisava mexer em time que, entre aspas, estava ganhando, né? Mas aí veio a pandemia e mostrou para a gente que, poxa, talvez realmente é importante mexer nesse modelo mesmo. E não só talvez importante, mas talvez como necessário, né? A gente realmente tem, por exemplo, grandes escritórios que têm um custo altíssimo, né, para as empresas, para as companhias. A gente tem muitas tecnologias que agora já estão diminuindo o número das pessoas nas empresas. A gente já tem também, por exemplo, as fábricas já não precisam mais de tantos empregados quanto precisavam antes, né? Então já tem uma automação muito grande que está fazendo isso acontecer. Então, acho que as próprias companhias começaram a perceber durante a pandemia que esse tipo de trabalho ele era possível de uma forma mais remota, mais descentralizada, e que ela conseguia, inclusive, economizar e cortar custos com isso, né? Então, essa foi uma lição que foi aprendida durante a pandemia. Mas o interessante é que é exatamente o que você falou. Parece que, apesar de ter aprendido essas lições e visto que isso poderia, sim, ser positivo para as empresas, elas começaram a ficar contra, ou pedir para as pessoas voltarem, ou pedir para as pessoas estarem presenciais, e foram os chefes que exigiram esses retornos, justamente sem evidências, né? Aliás, até o contrário. Hoje a gente tem dados que já mostram que o trabalho remoto é mais eficiente até do que o trabalho presencial, porque as pessoas são mais motivadas, porque as pessoas elas estão conseguindo misturar melhor trabalho com vida, elas estão conseguindo focar mais em produtividade, menos em tempo trabalhado. Então é bem interessante, elas preferem até fazer as coisas mais rápidas de uma maneira mais eficiente para entregar e poder ter um tempo mais, livre maior do que ficar procrastinando o dia inteiro durante o escritório, né, aquele tempo de escritório. Então a gente até tem argumentos, mas contrários à volta do presencial. Mas então, o que eu acho interessante dizer aqui, o meu sentimento hoje é, a gente sente que essas pessoas têm forçado a volta ao presencial, são justamente os chefes, geralmente homens, né? Por quê? Porque eles não estão a fim de trabalhar de casa, eles não estão a fim daquela coisa do caos da mulher, dos filhos, enfim, ou de uma casa, sentar no ambiente de uma casa que eles não estão acostumados, eles não estão a fim de lidar com essas coisas do dia a dia, a faxineira ali pedindo para limpar, sair daquele quarto, ou ter que lidar com algumas questões que aquelas pessoas não estavam acostumadas. Então, de uma maneira um pouco mais egoísta, assim, eu sou o chefe e eu não quero trabalhar na minha casa. Simplesmente porque eu não estou a fim. E aí eu vou para o escritório. Então, já que eu vou para o escritório, eu vou fazer a minha equipe inteira voltar para o escritório também. Então, é exatamente esse movimento que tem acontecido. São chefes que não estão a fim de trabalhar de casa, que preferem estar no escritório para poder sair daquele dia a dia de família, etc. Blá, 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 e aí arrastam as equipes dele junto com ele. Então, é esse movimento que a gente tem visto hoje em dia, né? Aí você vai me perguntar, pô, mas esse é o futuro do trabalho? Não, com certeza não. Primeiro porque essas gerações vão ser substituídas por outras, né? Mais jovens, muito mais digitais, muito mais adeptas de trabalhos remotos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu enxergo também não é uma radicalização de 100% remoto. Na minha visão, o que a gente vai ter e vai presenciar é um modelo híbrido. Esse modelo híbrido, ele pode acontecer de diversas formas, pode ser os 4 dias por semana, pode ser só manhãs no escritório, pode ser só tardes no escritório e o resto em casa, pode ser de qualquer lugar do mundo, mas tendo que estar no mesmo horário, no mesmo fuso horário que é sua equipe, independentemente de onde você está. Ou ele pode ser também você trabalhar alguns dias no escritório, alguns dias de casa. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente não vai ter talvez um escritório central mais. Eu acho que esse grande escritório central, com um custo muito alto, ele não faz mais muito sentido, né? Então a gente começa a ver também escritórios descentralizados, onde as pessoas podem, se quiserem, acessar esses escritórios em regiões diversas das cidades, até para não ficar tanto tempo preso no trânsito. Então as pessoas se deslocando menos tempo, tendo muito menos estresse, podendo ter um lugar com infraestrutura para trabalhar se quiser, porque às vezes a casa dela não tem estrutura mesmo para trabalhar boa, então ela tem acesso a isso, mas isso não sendo uma coisa tão obrigatória. Então eu falei um pouquinho aqui de todas as outras coisas, fica à vontade para te aprofundar no que você quiser.
Maravilha, Dani. Nossa, tudo que você falou faz muito sentido. É isso mesmo, eu acho que. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, né? Tem empresas que tentaram aqui no Brasil colocar, e eu ouvi já relatos, não é muito, não tem a ver com a questão do trabalho remoto ou não, mas tem a ver com ter que ficar em casa e ter que conviver com a rotina diária doméstica, que a gente sabe que não é fácil. De, por exemplo, uma empresa querer estender uma licença da parental, né? Uma licença do homem, né? Como o pai, e do homem, enquanto ele está lá nessa licença, assumir outro emprego, como, por exemplo, motorista de aplicativo, alguma coisa do tipo, porque ele não consegue ficar, né? Então, eu acho que realmente é uma mudança, mais do que corporativa, é uma mudança cultural, social, uma mudança muito mais difícil da gente conseguir alcançar E a gente sabe que são anos para conseguir, né, ter realmente essa transição efetiva dentro das corporações e da cultura. Porém, o que fica então aqui para a gente poder questionar, até mesmo, é que isso está acontecendo, né? Está acontecendo esse embate, né? Porque agora os líderes que estão nas cadeiras, né, de tomadas de decisão estão tendo que lidar com a geração que contesta isso tudo. E aí a gente começa a ouvir relatos, porque é uma geração, entre aspas, mimimi, uma geração fraca, uma geração que não quer trabalhar, uma geração preguiçosa, uma geração que quer tudo na mão, uma imediatista. A gente ouve muito isso da geração que está hoje no comando, né, nas cadeiras de lideranças. Então, o que eu te pergunto é, até que isso realmente aconteça, essa transição completa, que vai ser, né, porque até então os de 40, 50 vão assumir isso ainda mais uns 10, 15 anos, como que a gente pode, então, entender os passos e as ações a serem tomadas para que não se vire aí um embate impossível, né, no dia a dia das pessoas e das empresas? Porque a gente tem aí um abismo de diferenças de expectativa e de realidade que eles não estão conseguindo dialogar. E esse diálogo é super importante. Então, eu queria ouvir de você, talvez, assim, umas dicas que você possa dar, tanto para a liderança que está ali assumindo, né, essa nova geração como colaboradores, e também dicas para essa nova geração que está sendo liderada por essa, né, por outra geração de que é 15, 20 anos, às vezes, mais velha, para que o ambiente se torne um ambiente amigável, não um ambiente de embate e conflitos. Eu acho que é trazer para a prática mesmo, do dia a dia, o que se pode ser feito, quais são os seus insights aí, do que você dá, inclusive nas suas consultorias, que você mesma falou, para que essas empresas comecem a entender que é uma mudança cultural e que a gente precisa atuar na prática, porque ficar também na inércia, ou só falar, essa geração não tem jeito, e a outra falar, essa geração é velha, é muito discurso e pouca ação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
Carol, é super boa essa sua pergunta, e talvez ela é muito justificada, né? Essa sua questão, essa dúvida que tem acontecido, surgido, ela é muito, muito, muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num momento um pouco inédito agora, que é pela primeira vez, quatro gerações diferentes estão no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, uma empresa maior, enfim, um porte um pouco maior, que tem uma quantidade de maior de funcionários, é muito presente, muito comum a gente ter um líder lá, baby boomer, né? Um líder ou uma líder, enfim, baby boomer, e aí a gente vai descendo um pouquinho os cargos, passa pela X, passa pelos millennials, chega no Z, por exemplo, né? Então, a gente tem quatro gerações ocupando os mesmos espaços de trabalho e uma tendo que lidar com a outra. E uma já é bem diferente da outra, né? Então, independentemente da gente falar de trabalho remoto, etc., elas já são muito diferentes, a gente já teria esses atritos surgindo. Mas eu acho que talvez assim, a primeira dica é a gente precisa entender que as gerações são diferentes, que as pessoas são diferentes, e talvez a gente parar de tentar julgar que uma está certa, que a outra está errada, que isso aqui não se faz, que isso aqui é assim, enfim, a gente tentar entender, né, ou seja, ter um pouco mais de empatia, entender que gerações diferentes são diferentes mesmo, têm comportamentos diferentes, que eu acho que esse é o primeiro momento, ou seja, aceitar essa diferença e ficar em paz, porque não tem como mudar, né, a gente não vai mudar uma geração inteira, por exemplo. Então, é isso, sim, somos diferentes. Eu acho que é tentar identificar também quais são as qualidades que essas gerações novas têm, né? E tem muitas qualidades. Eu sempre falo que se a gente for procurar hoje, por exemplo, eu preciso fazer a rede social da minha empresa. Quem é a melhor pessoa para isso? Não vai ser a pessoa mais sênior, mas provavelmente vai ser a pessoa mais júnior, porque é a pessoa que mais está acostumada com a linguagem da rede social, com essa dinâmica, com essa velocidade, com todo esse universo. Ou seja, a gente começar a entender também quais são essas vantagens, o que é mais interessante de olhar, né? Por qual ângulo é mais interessante eu olhar. Acho que é interessante pensar um pouco também nessa flexibilização de cargos, que foi exatamente o exemplo que eu dei agora. Talvez o líder da rede social, por exemplo, ou da comunicação digital de uma empresa seja o estagiário, que é uma pessoa mais jovem, da geração Z, por exemplo, e ele vai estar numa posição de liderança, né? Ou essa pessoa, ele ou ela, vai estar numa posição de liderança deste assunto. Isso não tem a ver com tempo de casa, com quantas pós-graduações ou mestrados, sei lá o que essa pessoa fez. mas tem a ver que ela é realmente a mais indicada para esse posto, né? Assim como para outros postos, obviamente, a gente tem outros tipos de skills que são necessários. Então, é interessante a gente flexibilizar um pouco a questão da hierarquia, realmente, principalmente por tempo de casa, senioridade, tudo isso que sempre também foi muito comum, né? E eu acho que uma outra coisa bem interessante da gente pensar é como é rever um pouco as nossas metas, as nossas métricas, né? Quando a gente fala muito sobre tempo trabalhado, horário trabalhado, você precisa entrar às 9, precisa trabalhar até às 6, né? Eu não lembro, eu lembro muito do meu caso, por exemplo, na minha primeira vida lá atrás, eu fui publicitário, né? Me formei em publicidade, trabalhei em várias agências muito grandes, África, UBS, mais, enfim, agências muito grandes, pelo menos aqui em São Paulo, são uma das maiores do Brasil, né? Grupos grandes. E eu me lembro que, assim, eu terminava o meu trabalho num certo tempo, mas eu não podia ir embora, né? Eu não tinha como ir embora porque parecia feio, as pessoas me olhavam feio, eu não podia ir embora. Então eu ficava procrastinando por horas, horas, horas sentada ali na internet, mexendo no Facebook, era o começo do Facebook, nem tinha muito o que fazer. Eu ficava horas ali lendo a wall, lendo um monte de coisa, escutando música e tal, para fingir que eu estava trabalhando, né? Isso ainda é um comportamento muito comum nas empresas, a gente pede por esse tempo, a gente mede o sucesso da pessoa, se ela é uma boa funcionária, uma funcionária, pelo tempo que ela está sentado ali trabalhando. Mas a grande parte do tempo é uma procrastinação, né? Então a gente precisa mudar essas medidas, essas formas de medir. Então, por exemplo, medir por produtividade por entrega já é muito melhor. A gente tem que mudar a nossa forma, né? Se a pessoa fez em 10 minutos e entregou muito bem, ou se a pessoa fez em 7 horas e entregou muito bem, poxa, tem uma diferença grande de produtividade aqui e lá. Claro que a pessoa que me entregou em 10 minutos é muito mais produtiva, muito mais focada e provavelmente muito melhor do que me entregou em 7, né? Então ela merece ser premiada. Hoje em dia, no sistema de hoje, ela não é premiada, porque ela, o resto das 7 horas, 6 horas e 50 que sobra, ela vai ficar sentada procrastinando no escritório, gastando a luz, gastando água, gastando um cafezinho, enfim, gastando tudo que o escritório está oferecendo. Então a gente precisa realmente repensar como são as métricas de um bom trabalho feito, tanto em equipe quanto de liderança, para que a gente possa igualar um pouco mais esse diálogo entre as diferentes gerações daqui para frente, né?
Dani, perfeito o que você trouxe. Eu também me enxerguei no meu primeiro emprego com carteira assinada pós-faculdade, me vendo sentada numa mesa, tentando inventar coisas para fazer, porque eu já tinha feito, ou o meu trabalho era muito na rua também. Enfim, uma coisa assim, surreal, né? E você era uma boa colaboradora, na época funcionária, se você chegava às 8 da manhã e saía às 18, batendo ponto, e isso é a métrica da produtividade. Agora, o grande desafio que eu quero trazer aqui para você, talvez você não tenha resposta, mas espero que sim, como metrificar isso então? Né? Porque eu acho que isso que é o grande X da questão. As empresas. Elas precisam de métricas, elas precisam dos números, elas precisam dessa comprovação. Então, eu queria entender com você se há, né, se já existem essas métricas, como que elas são medidas? E se ainda não, se elas não existem, né, quais seriam os caminhos possíveis a serem tomados para que os líderes pudessem, de fato, medir essa produtividade e talvez sim falar, olha, essa pessoa, igual você falou, está fazendo aqui em 10 minutos, vamos colocá-la para fazer outras coisas também, ou vamos aproveitar ela em outros pontos. Porque assim, salários são baseados em quê? Em cargos, mas não são baseados muito em entregas. Então é difícil você pontuar, né? Então eu tenho 45 anos, 50 anos, e eu tenho um histórico na empresa, então eu sou merecedora desse cargo, porque eu já estou aqui há tanto tempo. Minha produtividade é X, mas é calculada através, né, do meu ponto batido. E aí? E as gerações que estão entrando e que não são mais nesse mesmo sintonia, né? A produtividade está em outra questão. Isso é muito complexo, e então eu queria trazer isso, se você tiver essa resposta, ou talvez uma sugestão do que poderia ser feito, porque eu acho que essa é o grande desafio hoje. Como metrificar isso? Como poder utilizar, né, do potencial daquele colaborador no máximo, sem ter que fazer com que ele tenha que trabalhar, que eu concordo com você. A gente não vai trabalhar 10, 12 horas, e ainda existe isso no mundo. Eu estou trabalhando 12 horas por dia. Eu falei, você acha que isso é produtividade? Para mim, não é. Carol, não é. Agora, para quem que você está... Isso é para produtividade para você? Não é mais em tempo de horas trabalhadas. Aonde que está essa métrica? Essa é a minha pergunta final, porque assim, é um tema que me traz muita reflexão, porque eu escuto isso da minha geração, eu escuto isso das pessoas que estão na minha mesa, igual eu te falei, das minhas amigas, dos meus, né, dos meus familiares. Eu falo, gente, mas não é possível, né, que vocês ainda pensam desse jeito. Então, quais são as métricas, se é que elas existem? E se elas não existem ainda, o que, que você acha que poderiam ser, né? Quais caminhos poderiam ser tomados?
Vamos lá, Carol, essa pergunta de milhão de dólares, né? Mas eu acho que ela é super interessante, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que começar a mudar a nossa cabeça para começar a construir essas métricas. Existem algumas coisas que eu vou trazer, mas acho que talvez a primeira mudança que a gente tem que fazer é de mentalidade, e é trocar métricas que medem quantidade, porque hoje nossas métricas medem quantidade. Quantidade por métricas que medem qualidade. Então, não é o quanto tempo eu trabalhei ou me dediquei, mas é com qual qualidade eu fiz aquela entrega, por exemplo. Então, a gente para de medir horas trabalhadas e passa a entregar a qualidade da entrega. Ou seja, a primeira forma de medir é entrega, qualidade da entrega. E aí, ao contrário, quanto menos tempo, né, e melhor a qualidade, melhor. E o oposto também é pior, ou seja, a metrificação é totalmente contrário do que a gente vê hoje. Qual a dificuldade da gente passar a medir em todos os aspectos qualidade ao invés de quantidade? Que a gente já teve gestores e líderes muito bons também, capazes de fazer análise dessa entrega. Porque aí a pessoa não é só, a minha equipe trabalhou 50 horas ou trabalhou 4 meses para fazer esse planejamento e chegamos nisso. Porque a gente acha que esse esforço levou a uma qualidade, né? Mas eu acho que isso não é mais verdade. Eu não acho que o tempo de esforço leva a qualidade. Eu acho que a qualidade tem que estar lá independentemente da quantidade de esforço, de tempo, de quantidade de pessoas dedicadas. Às vezes uma única pessoa poderia ter feito aquilo em 2 semanas, sei lá. Então, o que eu acho que é importante agora é que a gente possa ter líderes capazes de avaliar 2, 3, 4, 5, 10 entregas e avaliar se essa entrega é de boa qualidade ou não, e não só quanto tempo foi dedicado para chegar àquela entrega. Então, a gente precisaria melhorar também, ou pelo menos treinar os líderes para que eles passem a ter esse tipo de olhar e esse tipo de característica. Conseguir avaliar por qualidade as entregas. Então, esse é um primeiro ponto. Um sistema de métrica que já existe, que passa bastante por isso, por avaliar qualidade, são as Power Metrics. É um sistema que já é usado fora do Brasil, em algumas empresas. Aqui a gente ainda não tem tantas adeptas, mas as Power Metrics, elas dizem o seguinte: tá bom, mas a gente é uma empresa, a gente mantém as nossas metas tradicionais. Então, venda, resultado, lucro, enfim, a gente vai manter ali. Se você bater aquela... Existe aquilo, né, hoje? Se você bater a meta, você ganha tal bônus, ou se você dobrar a meta, você ganha mais bônus. Enfim, essas metas continuam, por exemplo, existindo. Mas aí eles colocam do lado dela, em paralelo, as Power Metrics. O que elas são? Elas são as métricas justamente de qualidade, de como aquilo foi alcançado ou não. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou o melhor cara da empresa, a melhor mulher da empresa, sou um vendedor incrível, bati a minha meta com louvor, até dobrei a meta com louvor, e eu quero aquele bônus, eu mereço, teoricamente, pelas métricas tradicionais. E aí, quando a gente vai para o Power Metrics, a gente vai perguntar para todos os seus peers, para todos os seus funcionários, seus colegas colaboradores, sua equipe, como foi que você atingiu essa meta, né? Como foi que você bateu a meta de venda, sei lá. E as pessoas falam, nossa, é horrível trabalhar com essa pessoa, ele é um péssimo líder, não sabe trabalhar em grupo, me passou a perna, não quero mais trabalhar, quero sair da equipe dessa pessoa, por exemplo. Então, aí eles vão pesar as duas juntas, né? A Power Metrics justamente faz isso, ele dá uma olhada nessas soft skills e nesse outro lado todo de metas, né, que a gente não colheu, e ele fala, bom, se você bateu a meta dessa forma que ninguém gosta de trabalhar com você, então você não vai ganhar bônus, não serve. A partir de hoje, as metas, elas são uma combinação entre as metas tradicionais e as Power Metrics. E isso também começa a ajustar a forma como as pessoas trabalham e começam a levar para esse universo de que ela tem que ser feita uma entrega de qualidade e não só focada em quantidade. Então, acho que esse é um bom início aqui para começar a pensar como implementar isso nas empresas, né?
A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Dani, esse ponto que você trouxe, eu acho que para mim é o ápice da nossa conversa aqui, porque dos últimos tempos para cá, inclusive na nossa geração, dos nossos pais, quantas pessoas perderam as suas vidas, né? Perderam momentos importantes na criação dos filhos, nos afetos, na vida particular, para poder terem essas entregas tão valiosas nas empresas e terem as suas medalhas, as suas placas de melhor funcionário, de prêmio, de bônus e tudo mais. Mas quantas pessoas passaram por cirurgias de coronárias, cirurgias de, né, ou até mesmo por problemas mentais de saúde? O quanto que nós moemos pessoas, né, em prol de uma liderança quantitativa mais do que qualitativa? Isso é o tão urgente olhar para isso, porque eu vejo famílias se deteriorando, desintegrando hoje em prol de uma entrega que não tem fim, né? Porque eu tenho, porque eu sou assim, e quando me dão um desafio, eu faço. Gente, e o quanto você paga por isso, né? E às vezes você pode fazer o mesmo por menos. Então, acho que esse ponto que você trouxe, ele é fundamental para a gente até poder caminhar, né, para nossa finalização, porque se dependesse de mim, eu ia ficar aqui horas conversando com você sobre isso, porque essa pauta é uma pauta que me, como se diz, me toca o coração e a alma. Se você puder dar exemplos para a gente, práticos aqui, de onde que você viu, se no Brasil isso já está sendo praticado, se a gente tem sim uma luz no fim do túnel, para a gente ter como referência mesmo, de quais empresas, pessoas, líderes estão de fato aplicando isso e dando certo, e dando resultados. Eu queria só ter isso como uma coisa mais tangível, para que a gente possa apresentar isso para os nossos ouvintes aqui e também para as outras pessoas que, né, que estão aí passando por esses desafios e essa angústia como eu estou. Então, se você puder trazer essa parte concreta da nossa conversa, vai ser muito bom.
Ah, Carol, muito legal. Vamos tangibilizar isso então, né? Eu acho que é bem interessante a gente falar. As Power Metrics, realmente, eu acho que a gente, enfim, pelo menos eu não tenho conhecimento das quais são as empresas que estão testando isso no Brasil. Eu sei que isso existe fora, mas como é um assunto mais delicado, elas não abrem, né, esse tipo de informação, a não ser que a gente vá direto trabalhar com isso, com uma empresa dessa, a gente não vai saber. Mas eu tenho certeza que esse tipo de teste já está acontecendo por aqui também e vai ser transformador. O que a gente tem de outros tipos de evidência são empresas, inclusive grandíssimas empresas, que estão tentando combater justamente esses efeitos que você trouxe, né? Então, burnout, esgotamento, ansiedades e tudo mais, demissões em massa. Por exemplo, a Ambev, né, que é gigantesca, criou uma diretoria só para lidar com saúde emocional, né? Então, ou seja, para lidar com essas questões em relação aos próprios funcionários delas, né? Outra coisa que a gente já está fazendo no Brasil é o piloto, justamente, do 4 dias por semana de trabalho, né? Então, a gente já está testando isso aqui também. Já tem, acho que, umas 15 empresas participantes que foram selecionadas para participar desse projeto, justamente junto com o Happiness Institute aqui no Brasil, né? Happiness at Work, que é justamente uma consultoria que já está ligando felicidade ao ambiente do trabalho, né? Ajudando as empresas a melhorar cada vez mais o nosso ambiente de trabalho para a nossa saúde emocional. E felicidade também. E eu mesma, por exemplo, estou criando já, a gente já está implementando numa fase inicial aqui de pilotagem, uma ex-cliente, mas agora muito amiga minha, que saiu de uma grandíssima corporação, depois de 40, 30 anos de uma grandíssima corporação, ela saiu e a gente acabou criando aqui agora um índice e um selo de empatia no ambiente de trabalho, né? Porque a gente também entende que esse tipo de assunto a gente só vai conseguir fazer o que é melhor para os nossos funcionários e liderados, se a gente entender e conseguir se colocar no seu próprio lugar. Mas é um índice. São esses novos tipos de metas e métricas que você está perguntando, né? Então, são métricas de tempo de trabalho, são métricas de qualidade de trabalho, são métricas de empatia no trabalho, que a gente está começando a ver pipocar aqui pelo Brasil e espero que a gente veja muitos mais, né?
Dani, muito obrigada pela sua entrevista. Foi realmente um bate-papo, assim, incrível. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo para que a gente possa aí propagar mundo afora e ajudar, né, as pessoas que estão nesse momento de dificuldade, desafios, da resistência, a entenderem um pouco mais sobre essa nova realidade do mundo, essa demanda que tanto, né, está aí aclamando por uma nova forma, uma nova estruturação da nova realidade do trabalho. E que, na verdade, a resistência não tem muito, vai ser um esforço, como se diz, desnecessário, né? Remar contra a maré, porque quando a coisa vai, ela muda, porque há uma demanda, uma tendência de transformação e mudanças que é trazida por uma nova geração. Então, a gente precisa encontrar o caminho, né? O meio, encontrar no meio, né, disso tudo e fazer com que isso seja mais confortável para todos. Mas eu agradeço muitíssimo aqui a sua colaboração em poder trazer esses insights aqui para gente. Fiquei muito feliz em poder conhecer mais do seu trabalho. Obrigada mesmo.
Carol, eu que agradeço. Adorei o papo, adorei suas perguntas, eu sei, muito provocadoras e bem pertinentes. E acho que o recado final fica exatamente esse, né? Às vezes a gente gasta muito mais energia para segurar as mudanças de acontecerem do que para realmente aproveitar aquelas mudanças e ver isso como oportunidades, né? Então, acho que fica esse grande recado final. Adorei nosso papo, muito obrigada pelo convite de novo, fico à disposição e arrasou. Parabéns, segue provocando todo mundo.
E eu quero agradecer também os ouvintes que ficaram aqui com a gente até o final dessa entrevista. Acompanhar a gente também lá no arroba Mulheres Elétricas e também nos tocadores, essa entrevista vai estar aí em todos eles. E também a gente poder depois trazer outras pautas, né, Dani, relacionadas a isso. Bom, obrigada pela audiência e a gente se vê e se fala na semana que vem. Um beijo grande.
Mulheres Elétricas.